Oração sem sujeito. É muito comum as pessoas me perguntarem assim, Adriana, oração sem sujeito é a mesma coisa que sujeito inexistente? É a mesma coisa. Oração, ó, dependendo da prova, você vai ver com o nome. Oração sem sujeito. Oração sem sujeito. Sujeito inexistente. Verbos impessoais. Tá falando a mesma coisa. Então, vou repetir. Oração sem sujeito é o mesmo que sujeito inexistente. É que hoje as bancas não usam mais esse nome, sujeito inexistente, quase. Porque esse nome tá meio fora de moda, tá? Então, se você ainda usa esse nome, é bom você mudar esse negócio aí, porque isso vai revelar a sua idade. Mentira, vai nada. Não, nada disso, bobeira. Mas esse negócio de sujeito inexistente está meio demodê, tá bom? É que, na realidade, os autores, eles criticam esse nome sujeito inexistente, porque se ele não existe, por que que ele vai receber um nome? Concorda? Qual é o sujeito da frase? Inexistente. Pô, então você está dando nome, sujeito inexistente, você está dando nome a um sujeito que não existe? Por isso que a melhor terminologia, a terminologia que você vai ver nas provas, é esta, oração sem sujeito. Eu trouxe para você os casos de oração sem sujeito para você relembrar e a gente treinar aí com frases e questões de concursos. Ó, oração sem sujeito pode aparecer. Primeiro, oração sem sujeito é aquela em que o verbo é impessoal. Ele fica na terceira pessoa do singular. Quando houver locução verbal, se o verbo pessoa, principal for impessoal, o auxiliar não se flexiona. Tudo bem? Então, na locução verbal, se o verbo principal for impessoal, o auxiliar não se flexiona. Tudo bem? Tranquilo. Então, quais são as formas de oração sem sujeito? Vamos relembrar. Verbo indicando o fenômeno da natureza. Então, olhe para mim, olhe para mim. É curso de português em exercício, mas eu estou relembrando, então aproveite para recuperar a sanidade agora. Os tipos de oração sem sujeito. Lembra? Primeiro tipo é fenômeno da natureza: chover, nevar, anoitecer, amanhecer. É. Mas tome cuidado, porque esses verbos podem vir no sentido figurado. E se vierem no sentido figurado, não vai ser oração sem sujeito. Vamos relembrar? Vamos lá. Frase 41. Choveu ou choveram bastante em alguns bairros? Choveu. Oração sem sujeito. Verbo indicando o fenômeno da natureza. Agora, não confunda a 41 com a 42. O que é que choveu? O que é que choveu naquela reunião? Reclamações choveram naquela reunião. Atenção, essa primeira regrinha você precisa lembrar aqui. Então, não esqueça. Oração sem sujeito. Verbos indicando fenômenos da natureza. Eles ficam na terceira do singular. Mas se esses verbos indicarem, vierem com sentido figurado, aí eles têm sujeito. Sentido figurado. Relembrou? Aí, nesse caso, o chover está no sentido figurado, sentido conotativo. E aí ele tem sujeito. Aí vai virar choveram. Reclamações. Aqui o sujeito é simples. Reclamações choveram. E aqui é oração sem sujeito, é o tal do sujeito inexistente. Tá relembrando? Então vamos juntos, vamos lá. Oração sem sujeito vem com verbos, fenômeno da natureza, indicando o fenômeno da natureza, segundo tipo de estrutura, lembra? Agora vamos para a segunda estrutura de oração sem sujeito. Verbo haver. Verbo haver com o sentido de existir, ocorrer e acontecer. Verbo haver com o sentido de existir, acontecer e ocorrer é verbo impessoal. Tudo bem? Então vamos embora lá. Tudo bem? Tá todo mundo comigo? Tá? Então vai. 43. Havia ou haviam dúvidas sobre aquele ponto da matéria? Verbo haver com sentido de existir. Verbo haver com sentido de existir. Verbo haver com sentido de existir não se flexiona. O certo é dizer havia dúvidas sobre aquele ponto da matéria. Dúvidas não é sujeito, é objeto direto. Tranquilo? Frase, isso tudo você vai, você lembra, né? Frase 44. Havia ou haviam vantagens para o índio no contato com o civilizado? Havia vantagens com o índio é objeto direto. O verbo haver tem o sentido de existir, não se flexiona. Frase 45. Devia haver vantagens ou deviam haver vantagens? E aí, diz para mim, é devia ou deviam haver? Na locução verbal, quem manda é o principal, lembra essa história? Quem manda é o principal e quem obedece é o auxiliar. Na locução verbal, quem manda é o principal, quem obedece é o auxiliar. Na locução verbal, quem manda é o principal e quem obedece é o auxiliar. Quem manda é o principal e quem obedece é o auxiliar. Se o principal é impessoal, o auxiliar não se flexiona. O auxiliar carrega a impessoalidade do verbo principal. O auxiliar carrega a impessoalidade do verbo principal. Devia haver vantagens. Tudo bem até aí? Tranquilo. Frase 46. Poderá haver ou poderão haver novas rebeliões? E aí, é poderá ou poderão? O que é certo dizer aí? Poderá ou poderão? Na locução verbal, quem manda é o principal. Quem obedece é o auxiliar. O auxiliar carrega a impessoalidade do verbo principal. Então, como é que vai ficar? Poderá haver novas rebeliões. O principal manda, o auxiliar obedece. Olhe para mim, olhe para mim. Até aqui tá tudo bem? Até aqui? Até a frase 46 tá tudo bem. Agora vamos subir de nível. Então aqui, ó, da 43 a 46, você entendeu? A gente está usando o mesmo raciocínio. A gente está revisando o que mesmo, hein, Adriana? Verbo haver com o sentido de existir. Verbo haver com o sentido de existir é impessoal, não se flexiona. E se vier numa locução verbal, o auxiliar carrega a impessoalidade do verbo principal. Mas não é só isso que existe nesse mundo. Tá? Tudo bem? Tem uma notícia ruim para te dar. Não existe só isso, não, tá? Existe isso, beleza, mas existe também o haver que se flexiona. Cuidado! Nem todo verbo haver é impessoal. Existe o verbo haver pessoal. E isso você precisa revisar. Até a 46, a gente estava de boa, falando do verbo haver impessoal. Só que agora a gente vai falar do verbo haver pessoal. Quando é que o verbo haver será pessoal? Adriana, que papo é esse de verbo pessoal? Verbo pessoal é aquele que tem sujeito. Então, nem todo verbo haver é impessoal. Veja, relembrando, frase 47. Os homens haviam se despedido dos amigos. Tá, mas por que que ele foi para o plural? Porque aí não é o haver com o sentido de existir. O haver com o sentido de existir, ocorrer e acontecer, ele sim é impessoal, mas ele pode não ser impessoal. E quando é que ele não vai ser impessoal? Primeira hipótese, a 47. Quando ele for verbo auxiliar de uma locução verbal. Então, quando você diz os homens haviam se despedido, isso aqui é uma locução verbal e o verbo haver, ele é um verbo auxiliar. Ou seja, ele não manda nada, ele só obedece. Quem manda é o despedir-se, ele é que é o principal. Entendeu? Ele não é o haver aqui com o sentido de existir. Ele aqui é o verbo haver auxiliar da locução verbal. Então, ele é pessoal, ele tem sujeito. O sujeito dele é os homens. E uma outra situação que eu quero que você relembre, em que o haver se flexiona, em que o haver é pessoal, é aquela situação do verbo haver pronominal, que ninguém mais fala. No dia, nos dias atuais, mas que aparece em prova de concurso. A frase 48 é um exemplo do que a gente viu lá na teoria do verbo haver, que não tem o sentido de existir. É o verbo haver do eles se houveram bem na prova. Vou até escrever aqui para você, ó. Eles se houveram. É o verbo haver-se, que é um verbo pronominal. Esse não é o haver com o sentido de existir, é o haver-se pronominal no sentido de eles foram bem na prova, eles foram bem-sucedidos, né? Eles se deram bem. Então, cuidado, na hora da questão, quando você estiver resolvendo a questão, nem todo haver tem o sentido de existir. Existem, portanto, duas hipóteses do haver que tem sujeito, que pode ter sujeito, que pode ter flexão. O haver quando for auxiliar, que aí ele não manda nada, ou haver no verbo pronominal, eles se houveram bem na prova. Tudo bem? Tá. Que mais que você vai ver nas questões? Você vai ver nas questões um outro tipo de concordância, que é: quando eu troco o haver pelo existir, pelo ocorrer, como é que fica a concordância verbal? Então, outra revisão que eu quero fazer com você é: não confunda o haver com o existir e o ocorrer. Cuidado com essas questões de concursos. O haver com o sentido de existir, ele é impessoal. Show. Mas o existir e o ocorrer, eles são verbos pessoais. Eles têm sujeito. Então, na troca do haver pelo existir, atenção à concordância. Essas são as frases 49, 50, 51. Vamos bora lá? Frase 49. O que é que deve existir? O que é que deve existir? Dúvidas devem existir. Frase 50. O que é que poderá ocorrer? Novas rebeliões poderão ocorrer. Frase 51. O que é que tivesse ocorrido? Alguns distúrbios. Alguns distúrbios tivessem ocorrido. Anotou o recado? O haver com sentido de existir não se flexiona em pessoal, mas o existir e o ocorrer são pessoais, têm sujeito, e aí, por isso, atenção à concordância. Tranquilo? Foi. Adriana, eu estou fazendo o que nesse vídeo, hein, minha filha? Você está revisando oração sem sujeito. A gente já passeou, como fizemos aí nos vídeos anteriores, a gente está passando por todos os casos, todos os sujeitos e a concordância. Eita, assunto longo esse, né? A gente está passando por todos os casos. Então, ó, você já passou por sujeito simples, sujeito composto, sujeito compartitivo, sujeito quando é o pronome relativo, o verbo concorda com o antecedente do relativo. Sujeito indeterminado. Você viu que no sujeito indeterminado eu posso ter três tipos de estrutura. Eu posso ter o verbo na terceira do singular mais se. Eu posso ter o verbo na terceira do plural sem o sujeito aparecer no contexto. E eu posso ter o infinitivo impessoal. Agora a gente está estudando oração sem sujeito. Oração sem sujeito a gente já viu. Verbos que indicam fenômenos da natureza: ventar, nevar, chover. Eles não têm sujeito, mas cuidado, porque se vierem com sentido figurado, vão ter sujeito. Vimos aí o verbo haver com sentido de existir. O verbo haver com sentido de existir, acontecer e ocorrer é impessoal, por isso fica na terceira pessoa do singular. E o auxiliar carrega a impessoalidade do verbo principal. O verbo auxiliar, repita comigo, não fica olhando para mim assim, ela é louca, eu tô só olhando, não. É para você fazer igual. Então, repita comigo, ó, o auxiliar carrega a impessoalidade do verbo principal. Aprendeu também que o verbo existir, acontecer e ocorrer, eles não são impessoais, eles são pessoais. Ó, então o verbo haver com sentido de existir é impessoal. Mas o verbo existir, acontecer, esses verbos, eles são pessoais. Aprendi também que nem todo verbo haver é impessoal. O verbo haver, ele pode vir como auxiliar de uma locução verbal, aí ele vai ser pessoal, ele vai se flexionar. Ou existe até aquela estrutura antiga de eles se houveram bem na prova, né? E aí ele é pessoal, ele tem sujeito. Tudo bem? Agora, a gente vai para a última estrutura de oração sem sujeito, que é o verbo indicando tempo decorrido, né? As pessoas no dia a dia se equivocam e falam assim: vão para 2 anos que eu estou estudando para concurso, gatinha. Hein, gatinha? Gatinha? A gatinha pergunta para o gatinho: gatinho, e aí, o que que você faz? Aí ele fala: gatinha, vão para 2 anos que eu estou estudando para concurso, para construir nosso futuro. Aí a gatinha fala assim para ele: vai ficar por mais 2 anos. Vão para 2 anos, meu bem, não existe. Tá bom? Tá errado isso daí. Ninguém va vão para 2 anos. Vai para 2 anos. Porque o verbo ir indica tempo decorrido. E quando o verbo ir, verbo fazer, verbo haver indicarem tempo decorrido, eles não se flexionam. Então, nós falamos assim: fazem 2 horas que eu estou aqui, vão para 2 anos que eu estou estudando e vão para mais anos. Pelo jeito, o negócio vai demorar mais um pouquinho, tá bom? Entendeu? Não se flexiona haver, fazer, ir, indicando tempo decorrido. Questão 52. Faz 10 meses que não recebo notícias dele. Esse 10 meses aqui não é sujeito, não, é expressão de tempo. Por isso o verbo não se flexiona. Ó, gatinha, gatinha aqui. Vai para 2 anos de sua partida. Vai para 2 anos. Veja, o verbo ir não se flexiona porque vem ligado a uma expressão de tempo decorrido. Não se flexiona. Tudo bem? Ó, agora, é diferente da frase 54. Aí eu já coloquei a 54 aí para você entender a diferença. Quando você fala meus filhos, essa, ó, 52 e 53 são diferentes da 54. 52 e 53 são orações sem sujeito. 54 tem sujeito. Qual é o sujeito? Meus filhos. Então, meus filhos fazem, já até coloquei aqui para você, tá bom? Não precisa nem preencher que já está preenchido. Meus filhos fazem 2 anos neste mês. Cuidado! Existe o verbo fazer indicando o tempo decorrido, faz 2 anos, e existe o verbo fazer que tem sujeito, que é essa frase 54. Entendeu a pegadinha da 54? Na 54, o fazer, ele não indica tempo decorrido, ele tem um sujeito, meus filhos. Pegadinha das provas. Tá bom? Tá preparado para mergulhar agora nas questões, para viver cada verbo a seu momento? Papel e caneta na mão, concordância verbal é ralação. Sem questões, você não vai conseguir. Então, agora vamos cair dentro das questões de concursos. Eu vou começar com bancas mais simples, depois a gente alopra. Questão 16, VUNESP. VUNESP é banca que não é tão fácil, mas ela é cansativa. Então, ó, cuidado com ela. Você vai diante de cada frase aí, assinalar. Vai olhar para cada frase e vai assinalar a alternativa que esteja correta. Vamos viver aí cada verbo, tá? Então, ó, papel e caneta na mão, diante de cada verbo, você vai procurar o sujeito, tá? Os dados do relatório da empresa Gallup mostram. Quem é que mostra os dados? Coisa linda, os dados mostram que houve, verbo haver com o sentido de existir, 2 pontos percentuais. Lindo também, houve. Tá bom, tá bom. Tô vivendo cada verbo. Tô vivendo cada verbo. Ó, houve 2 pontos percentuais de aumento quanto ao número de pessoas que haviam passado. Peraí, peraí. Haviam passado. Ai, Adriana, tô achando que tá errado esse negócio aqui, porque eu tô achando que o verbo haver não se flexiona. Mas peraí, o verbo haver, você viu que ele, quando for auxiliar de uma locução verbal, ele se flexiona assim. Ele não é o verbo haver com sentido de existir, não. Ó, o sujeito do haviam passado é o quê que está retomando pessoas. Pessoas que haviam passado. Coisa linda. Olha o verbo haver aqui que se flexiona. Questão top da VUNESP, a banca queria certa. Matei. Não preciso nem ver as outras. Resposta, letra A. E as outras, elas estão erradas, porque elas não são a letra A. Tá bom? O bom da VUNESP é isso, porque as outras, se a A está certa, então as outras vão trazer erros que a letra A não trouxe, porque elas são iguais. Então vamos embora lá. Questão 17. Questão 17, a banca diz: assinale a alternativa que reescreve. Fala da charge de acordo com a norma padrão de concordância. A banca que era correta. VUNESP é uma das bancas que mais tem questão de concordância. Muito. Se você quiser treinar concordância, pegue VUNESP. Bora lá. A banca que era aquela que esteja certa de acordo com a norma padrão. Então vem. Eu quero a certa, hein? Vamos viver cada verbo, viver cada verbo. Letra A. Já se completou 2 anos que terminei meu mestrado e trabalho com Uber. Então, olha só, já se completou. Ai, Adriana, ferrou. Vamos lá para a tirinha. Faz tempo que trabalha com Uber? Desde que eu terminei meu mestrado em Harvard. Que horror! Essas tirinhas da Vunesp são engraçadíssimas. Então, tudo bem. Olha aqui. A banca que é a certa. Tá bom? Já vou te dizer. Na prova, a galera ficou em dúvida entre. Vou guardar a, tá? Vou guardar a. Não tô dizendo que é a, tô guardando a. Vou guardar a que tá mais difícil. Vou guardar. Ó, vou passar um tracinho embaixo, não se vai achar que é a letra A. Ó, vamos ver a B. Quantos anos já fazem que você trabalha com Uber? Não. Quantos anos? É o verbo fazer. Lembra, gatinha? Gatinha, vão para 2 anos? Não pode, né? Isso aqui é o verbo fazer indicando tempo. Verbo fazer indicando tempo decorrido, né? Então, não rola. Não, não, não. Quantos anos já faz? Já vi que tá errado. Verbo fazer indicando tempo. Tá bom. Letra C. Vão fazer uns 2 anos. Na locução verbal, quem manda é o principal, quem obedece é o auxiliar. Quem manda é o principal e quem obedece é o auxiliar. Então vamos lá. Vai fazer. Né? Tá errado, porque o verbo fazer indicando o tempo decorrido, o vai não se flexiona. Vai fazer uns 2 anos que terminei meu mestrado. D. Faz muitos anos já que você trabalha com Uber. Então, peraí, faz muitos anos que você trabalha com Uber? Eita, verbo fazer indicando o tempo. Gostei. Gostei, vou guardar a D. Letra E. Conta-se uns 2 anos. Olha o C com o VTD. Quem conta, conta alguma coisa. Lembra? A gente já revisou isso hoje, ó. C ligado a VTD. Isso não é VTD? Quem conta, conta alguma coisa. VTD mais C. VTD mais C. Os 2 anos são contados. Os 2 anos são contados. Então, ó, esse C é PA. Eu consigo passar para passiva analítica. Então, vai ficar contam-se uns 2 anos. Tá entendendo? Errada a letra E. Porque os 2 anos está no plural, é sujeito. Então, repare o que que a Vunesp fez nessa questão. A gente acabou de ver aquela regra. Presta atenção para você entender a pegadinha. Ainda não dei o gabarito, vou dar agora. Mas só para você entender, conectar a maldade da questão 17. A banca, a gente acabou de ver a regra de verbos. Ó, olhe para a regra para você não perder a sanidade. A gente acabou de ver a regra de verbos haver, fazer e ir, indicando o tempo decorrido, é oração sem sujeito. Então, ó, tipo. Faz 2 horas, vai para 2 horas. Esses verbos fazer, ir, não se flexionam. Mas presta atenção. Olhe para 17. A galera que marcou a letra A se ferrou, porque a resposta é letra D. A letra A não é verbo ir, fazer, é o verbo. Na verdade, ele está falando que 2 anos se completaram. Esse C é PA, esse verbo completar é VTD, quem completa, completa alguma coisa. Isso aqui é voz passiva sintética. 2 anos é sujeito simples e paciente. Ou seja, o certo teria sido dizer já se completaram 2 anos, porque 2 anos foram completados. A pegadinha, que questão top da Vunesp. Pegadinha dela qual foi? Colocar a ideia de tempo em todas as frases. Só que, Adriana, sempre que aparecer a ideia de tempo, vai ser oração sem sujeito? Não! Aqui, veja. Os 2 anos foram completados. Aqui, ó, 2 anos são contados. Então, aqui, tanto na A e a E, elas têm o mesmo raciocínio. Ou seja, tem sujeito. Não é estrutura de faz 2 horas, vai para 2 horas, entendeu? Se fosse, aí seria singular. Que questão? Bora mais, ó. Quem disse que Vunesp é banca fácil? Questão 18, a gente está treinando com questões de concordância verbal. Assinale a alternativa em que a concordância verbal está de acordo. A banca quer a correta. Bora lá. Bora lá. Vamos viver cada verbo, viver cada frase. Todas têm erro, só uma está certa. Letra A. Na clínica paulistana, utiliza-se óculos. C ligado a VTD, PA. Óculos são utilizados. Utilizam-se óculos. Então, ó, erro na letra A, tá bom? B. Deve haver sempre pesquisas. Deve haver na locução verbal. Quem manda é o principal. Quem obedece é o auxiliar. O auxiliar carrega a impessoalidade do principal. Coisa linda, começou bem a letra B. Vambora viver o segundo verbo, ó. Pesquisas que investiguem. Qual é o sujeito de investiguem? É o quê? Quando o sujeito é o pronome relativo que, o verbo concorda com o antecedente do quê? Pesquisas que investiguem. Coisa linda. Como tratar pacientes que não obtêm? Ó, pacientes que não obtêm. Sujeito do obtém é o quê? E o que está retomando o quê? Pacientes, no plural. Pacientes que não obtêm. A banca queria a correta. Resposta, letra B. Vamos ver os erros das demais? Letra C. O que é que faz parte da luta contra a fobia de avião? Atividades. Atividades fazem parte. Achei o erro da letra C. Na letra D. Na terapia contra compulsões ou dependência química, pode ser empregado. O que que pode ser empregado no paciente? Choques elétricos. Choques elétricos podem ser empregados. Erro na letra D. E na letra E, ó, fazem décadas não. Gatinha, vão para 2 anos. Mesmo erro, tá? Faz décadas. Faz décadas. Porque o verbo fazer, verbo ir, indicando o tempo, não se flexiona. Coração sem sujeito. Faz décadas que alguns métodos postos em prática, em manicômios, são considerados ultrapassados. Esse final aqui estava certo porque estava concordando com métodos. Achamos o erro da letra E. Bora mais. Questão 19. As passagens. A burocracia, impostos elevados e alto custo de financiamento. Ó, lá. Há algum tempo, aumenta o trabalho por conta própria. Estão reescritas. De acordo com a norma padrão, a banca quer que você marque a única que esteja correta de acordo com a norma padrão. Tudo bem? Vambora que não é fácil, não. Já falei para você, Vunesp é uma das bancas que mais capricha em concordância verbal. Cada alternativa é uma guerra. Vambora lá, começando pela letra A. Existe burocracia, impostos elevados e financiamentos custam caros. Bom, primeiro, tá tudo bem esse existe? Vamos viver cada verbo. Você está vendo que tem uma barrinha. Tem uma barrinha, tá? Então você vai ter de olhar a primeira frase e a segunda frase, tá bom? As duas têm de estar reescritas de acordo com a norma padrão. Então vamos ver a primeira frase, ó, a primeira reescrita. Existe burocracia, impostos elevados e os financiamentos custam caros? Tá certo esse existe aí? Lembra que a gente estudou que quando o sujeito composto está posposto, o verbo pode concordar com todos ou com o mais próximo? Nesse caso, está concordando com o mais próximo. Começou bem a letra A. Eu posso dizer existe. Qual o problema? Pode ser uma concordância atrativa. Adriana, e esse negócio de custam caros? Tá tudo bem também. Você vai aprender em concordância nominal, a gente ainda vai treinar concordância nominal, que o caro, quando vem lá no predicado, ele pode tanto ser um advérbio, custam caro, e não variar, como pode ser adjetivo, concordando com financiamentos. Tá tudo certo no caros. Então, vou repetir. A primeira parte da letra A tá certa. Tá marcando tudo aí? Tá, agora vamos ver a segunda, ó. Lá fazem muitos anos que já aumenta o trabalho por conta própria. Aqui é que há o erro. Anos não fazem nada. É o verbo fazer indicando o tempo, não se flexiona. Achei o erro da letra A. Letra B. Haviam impostos. Já achei um erro na B. Verbo haver indicando com sentido de existir, não se flexiona. Tá bom, tá bom. Vamos ver a segunda parte. Lembra que tem uma barrinha, tá? E a gente tem que analisar cada frase da barrinha. Vamos ver a segunda barrinha. Olha aqui, ó. Tem muitos anos. Adriana, esse tem muitos anos está certo, minha filha? Eu posso falar tem muitos anos? Deixa eu falar uma coisa para você. Isso, por exemplo, cai muito nas provas do CESP. E a VUNESP anda copiando muito o CESP. Então, fique ligado no ter quando tem o sentido de haver. O ter quando tem o sentido de haver, não esqueça, ele é impessoal. Ele deve ficar na terceira pessoa do singular, exatamente como o verbo haver. Então, exatamente como o haver, ele é impessoal, ele não se flexiona, entendeu? Só que ele deve ser apenas usado na coloquialidade. E o CESP, por exemplo, você vai ver nas provas que a banca pergunta assim: é num registro coloquial, informal? É erro? Não é erro, só é informal. Então, vou repetir: usar o ter com sentido de haver não é erro, só que não é a melhor reescritura, porque é informal. Informal, informalidade, coloquialidade. Agora, se ele for usado na frase, ele não pode variar, ele tem que ficar na terceira do singular, porque ele tem a mesma impessoalidade do haver. Então, olhe para mim aqui, ó. Tem muitos anos. Tá coloquial, mas está certo. É coloquial, mas está certo. O certo é não se flexionar. Errado seria se colocasse o acento. Você entendeu? Tem muitos anos. É o verbo ter aí, impessoal, com sentido de haver. Tem muitos anos que aumentam os que trabalham. Peraí, os que trabalham aumentam. Achei um outro erro na letra B. Os que trabalham aumentam. Eita, VUNESP. Ela é uma mistura de FCC com CESP, a VUNESP. Ela é grande, cansativa e pergunta detalhe do detalhe do detalhe. Bora para a letra C. A gente está procurando a certa. Até agora, nada. C. Existem burocracia, impostos elevados e financiamento. Ah, sujeito composto, posposto. O verbo pode concordar com o mais próximo, o verbo pode concordar com todos. Coisa linda a letra C, hein? Começou bem. Existem burocracia, impostos elevados. Os financiamentos têm coisa linda também, concordando com financiamentos. Lá já faz muitos anos, o verbo fazer indicando tempo não se flexiona, tá certo? Incrementa-se o trabalho, ó, VTD mais C, esse C é PA, o trabalho é incrementado. Ó, o trabalho é incrementado, o trabalho sujeito é incrementado. A banca queria certa. Achamos. Resposta letra C. Na letra D. Tá certo, existem? Tá certo. Tá certo, custam? Tá certo, ó, ó, ó. Tá certo, existem? Tá certo. Tá certo, custam? Financiamentos custam. Tá certo, caro? Tudo certo. Ó, lá já vai fazer coisa linda, ou vai fazer na locução verbal, quem manda é o principal, quem obedece é o auxiliar. E o verbo fazer indicando tempo, não se flexiona, coisa linda vai fazer. A letra D tá apaixonante. Continue comigo, viva cada verbo, ó. Que é incrementado números. É incrementado números, não dá. Números são incrementados. Achei o erro da letra D já. Números são incrementados. E o trabalham. Qual é o sujeito do trabalham? Viva cada verbo aqui comigo, aproveite. Turma de exercício é para a gente fazer muitas questões juntos. Qual é o sujeito de trabalho? É o quê? E esse quê está retomando o quê? O os. Esse os na plural? Então, como é que vai ficar? Dois que trabalham. Quando o sujeito é o quê? O verbo não concorda com o antecedente do quê? Você não viu isso tudo na teoria? Então, achamos mais um erro. Então, ó, vou com marca-texto aqui. Quais são os erros da letra D? O é incrementado e o trabalho. Show! Bora para a letra E, vambora para a letra E. Ó, havia, haver com sentido de existir. Haver com sentido de existir, não se flexiona, tá coisa linda. Havia além de burocracia, impostos elevados e financiamento de altos custos. Lá já vão fazer muitos anos. Na locução verbal, quem manda é o principal e quem fica no singular é o auxiliar. Pronto, já vi o erro. O certo teria sido dizer vai fazer muitos anos. Tá? Vamos embora continuar. Que se incrementam trabalhos. Olha o C ligado a VTD, que é incrementa, incrementa alguma coisa. O C é PA, trabalhos são incrementados. Então, trabalhos é sujeito paciente. Se é sujeito paciente, o verbo deveria ter ficado no plural. Vamos à última questão do vídeo. Adriana, onde estou e para onde vou? A gente vai resolver a última questão do vídeo. A gente está no vídeo de. Recupere a sanidade. A gente está no vídeo de oração sem sujeito. A gente está fazendo várias frases e questões de oração sem sujeito. O que que vai vir adiante no próximo vídeo? Sujeito oracional. A gente vai fazer várias questões sujeito oracional. E a gente está trabalhando essas questões mais clássicas, de bancas mais tradicionais, como a VUNESP, para depois a gente fechar com banca CESP e FGV, que é como a gente sempre faz, que é a gente chega ao topo, tá bom? Mas você está vendo que a VUNESP ensina tão fácil, não. O cara tem que saber para acertar a questão da VUNESP. São muitas regrinhas, né? Vamos embora fechar? Questão 20. Em conformidade com a norma padrão, as lacunas do enunciado devem ser preenchidas correta e respectivamente com. Vambora fechar com essa da VUNESP. Você vai preencher essas lacunas, tá bom? Então, ó, embora, pontinho, pontinho, 260 milhões de crianças no mundo. Então, vamos lá. Embora existem, existe, haja, existam ou hajam. Então, vamos embora para a primeira lacuna. Bom, primeira coisa que você precisa lembrar é que quando eu tenho uma conjunção concessiva, o verbo fica no subjuntivo. Então, veja. Pode ser existem? Não, porque existem indicativo. Não pode ser indicativo, não pode ser indicativo. Só poderia ser subjuntivo. Ou é haja, no singular, ou é existam, no plural. Tudo bem? O haja não dá porque o haver com o sentido de existir não se flexiona. Então, se ficar em dúvida, já eliminamos três entre C e D. Tranquilo? Agora, vamos lá. A segunda lacuna está igual. O que vai resolver pelo jeito é a terceira lacuna. Então, vamos embora lá. Ó, vamos à segunda lacuna. O acesso à educação. Beleza, isso aqui é crase, né? É questão de crase. O acesso à. Acesso pede preposição à, educação aceita artigo A. Tá, vambora. Ó, última lacuna. Segundo o Banco Mundial, aí você tem de decidir se é ou há. Então, peraí, ó, há ou é 53% de todas as crianças em países que sofrem? Que é o quê? Ficou horrível esse é, hein? Eu tô tentando até tornar a questão mais emocionante, mas tá horrível. É 53% de todas as crianças? Não, né? A banca está falando do A. Há 53% de todas as crianças em países de média e baixa renda que sofrem. É o verbo haver com sentido de existir. Resposta, letra D. E por ser haver com sentido de existir, não se flexiona, né? Então, ele é impessoal, ficando aí na terceira pessoa do singular, tá bom? Espero que você tenha aproveitado bastante este vídeo. Lembrando que o curso de português em exercícios, ele tem a meta da gente passar por todos os. Eu não pego as questões aleatórias, eu estou tentando passar por todos os detalhes e você tem que anotar tudo, porque depois você vai treinar sozinho. E aí vá anotando todas essas dicas. Então, ó, você vai assistir novamente esse vídeo, o vídeo de oração sem sujeito. Adriana, já anotei tudo, anotei o verbo haver impessoal, o verbo haver pessoal, anotei que quando eu troco o haver pelo existir, o existir é pessoal, o haver é impessoal. Anotei até que existe o verbo haver-se pronominal e que é pessoal. Vá anotando esses detalhes. No próximo vídeo, a gente muda de sujeito, que é o sujeito oracional, lembra? Mas eu vou dar um intervalinho que eu me empolguei. Olha, daqui a pouquinho acaba a aula e eu tô empolgada aqui, todo mundo morrendo de sede que tá assistindo ao vivo, tá bom? Daqui a pouco eu volto com mais. Até já.